Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e dois minutos, muito boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, 12 de abril de 2021. Bom demais ter a sua companhia em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br e pela rádio no AM 620. Eu sou Nicole Fusco e te apresento agora os destaques do dia. Vem comigo!
Jovem Pan, agora.
Senador Flávio Bolsonaro afirma que vai acionar conselho de ética contra o também senador Jorge Cajuru. Divulgação da conversa com o presidente da República tratou da instalação da CPI da Covid-19 no Senado. Frente Nacional de Prefeitos diz não se preocupar com ampliação da CPI da Covid-19. Governo Federal tenta incluir estados e municípios no escopo das investigações. São Paulo inicia hoje fase vermelha em todo o estado. Apenas serviços essenciais, como mercados e farmácias, têm autorização para funcionar. Ministro da Educação demite o presidente da CAPES. Benedito Guimarães Aguiar Neto havia sido nomeado na gestão do ministro Abraham Weintraub em 2020. OMS alerta que pandemia está longe de acabar. Diretores voltam a afirmar que vacinas não serão eficientes se protocolos contra a Covid-19 não forem cumpridos. Agora são 4h04. O presidente Jair Bolsonaro critica o senador Jorge Cajuru por divulgar conversas em que ameaça o Congresso Nacional e também o Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o Senado pediu a instalação de uma CPI para apurar a omissão do governo federal no combate à crise do coronavírus. Quem acompanha essa história e traz mais detalhes para a gente direto de Brasília, a repórter Luciana Verdolim. Boa tarde, Luciana.
Olha, boa tarde para você, boa tarde também a quem acompanha a gente. O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje, durante conversa com apoiadores, o senador Jorge Cajuru, com quem o presidente conversou no fim de semana. Bolsonaro reclamou da divulgação das conversas, mas confirma todas as críticas que tem feito à oposição no Congresso Nacional e também ao Supremo Tribunal Federal.
Está em voga hoje que eu fui gravado numa conversa telefônica, tá certo? Olha que ponto chegamos no Brasil aqui. Gravado. Não é vazão. É te gravar.
Sacanagem.
A gravação só com atuação judicial. Pra gravar o presidente, divulgar. E outra, só para controle. Falei mais coisa naquela conversa. Pode divulgar tudo da minha parte, né?
Depois das críticas do presidente, o senador acabou divulgando a íntegra da conversa, em que o presidente Bolsonaro, inclusive, faz críticas diretas ao senador Randolfo Rodrigues, que foi o autor do requerimento da CPI. E se defendeu também, afirmando que avisou o presidente que divulgaria o áudio, o teor integral das conversas. Durante aí o bate-papo com o presidente, o senador reclama também de críticas de Bolsonaro ao Congresso Nacional como um todo, defende que é preciso separar o joio do trigo e Bolsonaro chega a elogiar a atitude de Cajuru, que se comprometeu a trabalhar para ampliar o enfoque da comissão parlamentar de inquérito. Mas o que gerou polêmica mesmo foi o tom da conversa. O presidente teme o que ele chama de relatório sacana e defende que o Supremo Tribunal Federal seja também pressionado para determinar a abertura de processos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que estão parados lá no Senado. O presidente Bolsonaro até afirma que o se investiga, ou se investiga tudo, ou não se investiga nada nessa questão envolvendo a Covid. Hoje, também, lá no Ministério da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga lançou a campanha de vacinação contra a gripe, deixando muito claro que são duas campanhas que vão correr simultaneamente no país. A campanha da vacinação contra a gripe e da vacinação contra a Covid. Como os idosos já estão sendo imunizados contra a Covid, a campanha esse ano da gripe vai começar pelas crianças e gestantes. O ministro ressalta a importância da vacinação, dessa vacinação paralela, de acordo com ele, o objetivo é evitar agravamento de crises respiratórias, evitar que a população tenha que procurar atendimento médico nesse momento ainda bastante complicado. Ele ressaltou também, admitiu que na questão das vacinas o governo está conversando com todo mundo, mas que está bem difícil conseguir novas doses e que hoje o governo está contando apenas com o que está chegando para o Butantan e também para a Fiocruz, mas mesmo assim as doses estão sendo menores do que a expectativa inicial lá do Ministério da Saúde.
Pois é, e confederações de municípios apoiam uma CPI ampla no Senado para apurar também a conduta das cidades no enfrentamento ao coronavírus. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que deve ser instalada nos próximos dias, tem o governo federal como foco. Os gestores locais reafirmam apoio ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nas ações de combate à pandemia. Em uma audiência no Senado, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, avisou que não teme qualquer investigação.
Da nossa parte, não existe problema nenhum. Nós não temos preocupação, porque os prefeitos, como eu disse, quase todas as prefeituras, né, por obrigação, tem que ter um site de transparência. O Senado, claro, tem toda a competência para analisar verbas federais que são destinadas, mas nós temos as câmaras municipais, nós temos as assembleias legislativas e achamos que isso daí seria uma cortina de fumaça também para criar um escudo enorme e não ter um foco naquilo que nós precisamos ter.
Para Jonas Donizete, da Frente de Prefeitos, as medidas restritivas de circulação deveriam ser definidas pelo governo federal. O presidente da Confederação Nacional de Municípios, Vladimir Herold, defende uma testagem em massa e análise sobre as novas variantes.
Falta também, no nosso entendimento, um mapeamento nacional sobre a propagação das novas variantes, que combinado com uma baixa testagem da nossa população, resultam num verdadeiro cenário em que estamos apenas enxugando gelo.
O presidente da Confederação Nacional de Municípios, Vladimir Herold, avalia que as prefeituras enfrentam enormes desafios. Os gestores sugerem ainda ações coordenadas e urgentes para tentar ampliar a compra de vacinas no país. Nós continuamos repercutindo sobre a instalação da CPI da Covid-19. Para isso, nós conversamos nesse momento ao vivo com o nosso comentarista Diogo Schelp. Oi, Diogo, boa tarde para você. E qual que é a sua avaliação sobre tanto a postura, né, do presidente Jair Bolsonaro quanto também a do senador Jorge Cajuru? Boa tarde.
Boa tarde, Nicole. Boa tarde a todos. Pois é, essa revelação dessas conversas entre o Cajuru e o Bolsonaro deram muita discussão aí esses últimos dias, né? E no Congresso houve a suspeita de alguns parlamentares de que havia uma armação dos dois. Sobre a divulgação desses diálogos, já que o presidente, a princípio, nem reclamou tanto assim das mensagens. Ele disse que se Cajuru quisesse divulgar o resto, poderia divulgar. Cajuru acabou fazendo isso, inclusive com uma declaração do presidente nessas conversas, dizendo que gostaria de bater, né, de dar porrada no senador Randolfo Rodrigues, que foi o autor desse pedido de abertura de CPI, né? Que apresentou esse requerimento. Agora, o presidente também fez ali algumas pressões nessa conversa com o Cajuru e também em comentários posteriores de que deveria ser aberto impeachment, né, dos ministros do STF. Ocorre que, e inclusive dizendo que Barroso poderia obrigar o Senado a abrir uma CPI, a iniciar uma CPI, então deveria fazer o mesmo em relação a um pedido de impeachment, né, dos ministros do STF ou de algum ministro específico, mais especificamente do Alexandre de Moraes. Acontece que é prerrogativa do presidente do Senado abrir ou não o processo de impeachment de um ministro do STF, assim como é prerrogativa do presidente da Câmara abrir impeachment contra o presidente da República. E o STF não pode obrigar esses líderes, né, esses presidentes das casas a fazer isso. É diferente da situação de abertura de uma CPI, em que a Constituição diz claramente que um terço das assinaturas é suficiente e necessário para abrir para começar uma CPI, que é exatamente um instrumento da minoria dessas casas, né? Então, se o presidente do Senado ou da Câmara não fazem isso, mesmo tendo um terço das assinaturas, o STF pode determinar que isso seja aberto, como, aliás, já aconteceu no passado, né? Em outras três ocasiões, todas elas no governo Lula, na verdade no governo do PT, em governos do PT, o STF determinou a abertura de CPIs provocado pela oposição. Então essa é a situação atual. A gente tem a partir de amanhã, aí, provavelmente, uma abertura da CPI e essa pressão para que isso seja, que essas investigações sejam estendidas também às ações de estados e municípios. O que é algo que já iria acontecer naturalmente, viu, Nicole? Porque ao começar a investigar as ações do governo federal, as investigações sobre a origem, o que os recursos, né, o que foi feito com os recursos federais, acabariam chegando também nas ações de estados e municípios. Mas o que o presidente quer é que isso já desde o princípio seja objetivo da CPI. Com isso, ele pode diluir bastante o foco de investigação dessa CPI.
Mas você avalia, Diogo, que pode ser, como a gente viu até mesmo agora na fala do Jonas Donizete, né, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que poderia ser uma cortina de fumaça para tentar investigar, né, tanto estados e municípios? E também te pergunto em relação aos próprios deputados e senadores, afinal de contas, eles também têm as suas bases, né, ali nos seus municípios, nos seus estados, também há ali um interesse, ainda mais que a gente está falando de 2021, um ano pré-eleitoral. Você acha que tudo isso pode mexer também com essas ações que podem ser tomadas dentro da CPI da Covid?
Sim, com certeza. Ao falar, né, ao defender que se estenda o escopo da investigação da CPI, O presidente Jair Bolsonaro tenta diluir. Foi usada a expressão cortina de fumaça, mas eu prefiro dizer que é uma diluição das atenções da investigação, né? Eu acredito que eventualmente chegaria em estados e municípios, mas ao querer que isso já seja o tema de investigação desde o princípio da investigação, obviamente que o presidente Jair Bolsonaro tenta tirar um pouco o holofote de cima do governo federal, né? Então, para que não seja uma coisa só em cima dele, em cima da atuação do Pazuello ou, enfim, de outras atitudes do governo. E evidentemente que ele também exerce dessa forma, essa pressão, acaba, né, na expectativa dele, acaba tendo esse impacto, né, de que os senadores acabem não querendo tanto, ou não se empenhando tanto nessa CPI, justamente para não afetar ali suas alianças regionais, as alianças estaduais e em nível municipal.
Perfeito. Diogo Schelp, nosso comentarista, seguiremos analisando, então, ou melhor, acompanhando, né, toda essa situação, e você traz a sua análise aí ao longo da nossa programação. Obrigada e uma boa semana para você.
Boa tarde.
E em São Paulo, a fase vermelha entra em vigor a partir desta segunda-feira. E com isso, as escolas da rede estadual retomam as atividades presenciais. Quem acompanha o movimento e traz mais informações para a gente é a repórter Beatriz Manfredini. Oi, Bia, boa tarde.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui em uma escola estadual no distrito de Lajeado, em São Paulo, onde o secretário Rocieli Soares, secretário de Educação aqui do Estado, está acompanhando a vacinação dos profissionais da educação e também esse primeiro dia de orientação, já que na quarta-feira as aulas na rede estadual voltam de forma presencial aqui em São Paulo. A gente vai conversar com o secretário agora sobre isso. Olá, secretário, obrigada por conversar com a gente. Mais um dia de vacinação dos profissionais de educação. A gente já tem números. Como que está essa vacinação por aqui?
Olha, nós ainda estamos fechando os balanços, porque depende sempre da Secretaria Municipal informar no sistema Vacina Já, no Vace Vida, porque aí podemos ter essa informação. Mas hoje, por exemplo, a gente já tem números incríveis aqui da cidade de São Paulo, números de alguns municípios que já têm altíssimo número de pessoas vacinadas. Desde sábado, o ritmo foi muito intenso. Aqui na capital, em sábado, foram 50 mil pessoas vacinadas, por exemplo. Então, é um trabalho muito legal feito pelas Secretarias Municipais de Saúde de todo o Estado, que tem corrido. E hoje, aqui na escola Elisa Raquel, tivemos a vacinação de todo o corpo de professores com 47 anos ou mais. E é um passo muito importante, né? Essa escola que voltou desde outubro, que tem atividades e que precisa muito ajudar essa comunidade, que tem tido um trabalho incrível. É muito bom poder ver esse processo de vacinação.
Secretário, a gente não está vacinando só os professores, né? Tem outros profissionais da área, orientadores, auxiliares. Tem previsão já para aumentar para outras categorias ligadas à educação?
Olha, nós estamos estudando duas coisas, tanto outras categorias que ainda não entraram, por exemplo, como motoristas de vans, mas também para outras idades, né, para avançar outras idades. Estamos estudando as duas coisas, que obviamente depende muito do cumprimento do calendário da entrega das vacinas, que são outras além do Butantan, porque a do Butantan a gente consegue, o governo do estado consegue saber e acompanhar e tem cumprido os prazos. Torcemos muito para que o Fiocruz consiga regularizar as suas entregas agora no mês de abril, porque já são mais vacinas, e que outras vacinas cheguem, porque é importante, né, a gente continuar com a fila por idade e, em paralelo, ir avançando também com os profissionais da educação.
A vacinação, a expectativa é que a gente tenha cada vez menos que precisar fechar as escolas num momento assim de piora de pandemia, como a gente viu agora?
Olha, é importante, né? A vacinação é fundamental, é uma prioridade. O governador João Dória fez uma priorização muito grande na educação e na segurança, profissionais essenciais para a nossa sociedade, mas nós não podemos atrelar o retorno somente à vacinação. Isso é muito importante também, porque as crianças, os jovens precisam da escola. E, obviamente, todo esforço que a gente puder fazer para que nós tenhamos cada vez menos interrupções nas escolas, é preciso fazer, seja com a vacinação, seja com outros tempos, outras questões que a gente possa e precise resolver, mas é fundamental que a volta às aulas se dê com o cumprimento dos protocolos, com distanciamento, álcool gel, uso de máscara, tudo aquilo que a gente sabe que dá certo dentro do ambiente escolar, e a gente precisa voltar cada vez mais e mais rapidamente.
Secretário, hoje e amanhã ainda são dias de orientação, né, para essa volta nas escolas estaduais. Quarta, os alunos já podem voltar presencialmente. Qual que é a orientação? Todo mundo pode voltar? Quem que deve ou não ficar em casa?
Bom, primeiro a gente tem até algumas escolas que já começaram a atender hoje mesmo, já com aulas. Por exemplo, esta escola que a gente está aqui, Elisa Raquel, já teve atendimento desde manhã cedo com aula para o seu grupo de estudantes, né, respeitando o distanciamento 35% e tudo mais. Isso é importante, então, lembrar, né? É limite de até 35%. A escola vai definindo o tipo de bolha de atendimento, ou seja, qual grupo de estudante que vai. E, obviamente, nós temos aqui também que observar aqueles que podem ficar em casa, se puderem, permanece, faz mais uma ou duas semanas aí de atividade digital. O rodízio já permite que você consiga ter, obviamente, só um grupo nessa semana, outro grupo na próxima semana. Então, essas coisas também vão auxiliando. Voltar agora é fundamental, mas voltar com todos os cuidados, priorizando quem mais precisa de verdade.
Perfeito, secretário. Muito obrigada por conversar com a gente. Ouvimos, então, o secretário de Educação aqui do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. A vacinação dos profissionais de educação continua com previsão, como disse o secretário, talvez para aumentar aí para outras categorias próximas aos profissionais de educação. E a partir de quarta-feira, oficialmente, então, as escolas estaduais voltam com as aulas presenciais, apesar de algumas, como aqui em Lajeado, já terem voltado a partir desta segunda-feira. Na rede municipal, as aulas com até 35% dos alunos também voltaram nesta segunda-feira.
Bom, e como a gente viu, São Paulo iniciou hoje a fase vermelha. O estado passava pela fase emergencial desde o dia 15 de março. Com isso, apenas serviços essenciais têm autorização para funcionar. Além disso, como a nossa repórter Beatriz Manfredini acabou de explicar, as escolas da rede estadual voltam a receber alunos presencialmente. Mesmo assim, a situação continua crítica, né, em relação à pandemia, e é sobre isso que nós conversamos agora com o presidente da Associação Paulista de Medicina, José Luiz Gomes do Amaral. Oi, doutor, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo aqui ao Jovem Pan agora e muito obrigada por conversar conosco.
Eu agradeço, muitíssimo boa tarde, prazer estar com vocês.
Doutora, eu queria começar te perguntando a respeito dessa fase, né, que a gente passou da emergencial para a fase vermelha. O senhor, como que o senhor avalia, né, esse retorno à fase vermelha? Veio num momento adequado? Era isso mesmo? A gente deveria esperar um pouco até mesmo para a situação dos hospitais dar uma acalmada, né, principalmente aqui em São Paulo, para que a gente pudesse ter ali uma taxa de ocupação menor dos leitos?
Olha, nós começamos a ver algum espaço nos hospitais, seja nos hospitais da rede pública como na rede privada. É uma decisão muito difícil essa, quando você começa a ver algum espaço na área de atendimento e você não tira os olhos, não deixa de ver os prejuízos de um isolamento social completo, né? Então, eu imagino que essa decisão, uma impressão muito pessoal, é uma decisão que se faz necessária e tem de ser cuidadosa, exatamente como foi descrito aqui pelo nosso secretário da Educação. Já várias vezes eu venho acompanhando manifestar-se nessa direção, de se devemos ou não devemos abrir as atividades presenciais nas escolas, e a posição da Secretaria de Educação tem sido sempre essa, quer dizer, devemos voltar, fazemos um esforço grande para poder voltar, mas só o faremos em segurança. Eu penso que aqui será um certo teste. Acho que... Particularmente, a questão do retorno às aulas tem dois efeitos muito importantes, positivos. O primeiro efeito, evidentemente, é oferecer às crianças, aos alunos, uma perspectiva de normalidade. É importante que eles vivam isso. Mas também é importante que eles vivam os cuidados que na escola estão sendo oferecidos a eles e levem isso para suas residências. Frequentemente nós assistimos a reportagens sobre desrespeitos gravíssimos à necessidade de afastamento social, as aglomerações, as festas, as saídas desnecessárias, etc. E com as crianças vivendo isso nas escolas, vivendo os exemplos que lhes são dados pela estrutura educacional, eles vão acabar levando isso para casa e vão acabar influenciando os seus familiares para um comportamento mais adequado para essa situação que nós estamos vivendo. Mas só um tempo vai dizer se nós poderíamos ter esperado mais um pouco ou não. Eu penso que o que quer que nós façamos, e é necessário entender que algum tipo de retorno às atividades normais, isso é necessário, nós temos que fazer com muito cuidado e olhar muito as finalidades. Eu gostaria de discordar e profundamente do condicionamento do retorno às atividades para a disponibilidade de leitos. A disponibilidade de leitos, ela, sim, é importante, mas o que é mais importante é a redução da taxa de contágio. Se nós não conseguimos reduzir o contágio, nós não podemos retornar às atividades, não importa qual seja a disponibilidade de leitos, porque o benefício que traz um leito, seja um leito comum de enfermaria, seja um leito de cuidados intensivos, é um benefício relativo. Quando alguém vai ao hospital e quando alguém se interna numa unidade de terapia intensiva, ele está mostrando que houve uma falência, uma falha grave nas medidas de redução ao contágio.
Sem e essa queda se verificou, que... doutor? Nesse Oi? Quase um mês de fase emergencial, essa queda na taxa de contágio se verificou?
É a impressão que todos temos, é que está havendo uma redução na taxa de contágio. À medida que o afluxo de pacientes aos hospitais aparentemente está arrefecendo.
Perfeito. E a gente comentou até no início que a Organização Mundial da Saúde voltou a falar, né, que só as doses da vacina não serão suficientes se nós não seguirmos os protocolos médicos, os protocolos sanitários, como o distanciamento social, o uso da máscara e tudo mais. E eu estava até dando uma olhada aqui nos números de vacinados no Brasil, segundo o site Our World in Data, o Brasil tem mais de 26 milhões de pessoas imunizadas, ainda é uma taxa pequena, né, em relação à população, são quase 210 milhões de habitantes aqui no país. O senhor também segue nessa mesma linha? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, por que a vacina não é ali a solução mágica, né, para resolver esse nosso problema, que é a pandemia da Covid-19. Por que os protocolos seguem sendo necessários?
É absolutamente necessário por várias razões. A primeira razão é porque 26 milhões de vacinados representa o número de vacinados de uma dose. De vacinados as duas doses, com uma imunidade mais ampla, nós temos cerca de 7 milhões e meio de brasileiros. Portanto, o número é significativamente menor. Isso só para falarmos dos números absolutos. As vacinas que nós estamos utilizando no Brasil são vacinas que têm de 50% a 70% de eficácia, isto é, elas reduzem 50% ou 70% a probabilidade de se adoecer. Ora, se nós, ao mesmo tempo que tomamos a vacina, nós aumentamos o número de contatos, aumentamos a proximidade entre as pessoas, deixamos de usar máscaras, deixamos de tomar esses cuidados, de respeitar os protocolos sanitários, nós vamos fazer como... Uhum. Nós vamos retirar qualquer eficácia do processo de vacinação. Portanto, é necessário vacinar e manter esses protocolos. E manter Perfeito. Durante muito tempo. A vacinação é fundamental e é necessário fazer muito depressa, porque quanto mais tempo nós demoramos para vacinar a população, uhum. maior é a chance dos vírus se multiplicarem e, assim fazendo, permitirem que haja as mutações, haja mutação e com a eclosão de cepas resistentes. Portanto, é fundamental fazê-lo depressa, sem considerar também que a cada dia que passa, nós temos aqui, olha, hoje nós temos 3 mil mortes por dia. Quer dizer, cada dia que nós atrasamos o processo de imunização coletiva, nós vamos acrescentar um obituário imenso, inaceitável.
Sim, doutor, infelizmente, nosso
Portanto,
tempo está...
é necessário vacinar rápido e manter as medidas de isolamento. De vez em quando, tentar, como está se fazendo aqui em São Paulo, flexibilizar, mas se os resultados não forem suficientes, rapidamente voltar a uma situação mais restrita.
Perfeito. A gente conversou agora então com José Luiz Gomes do Amaral, que é presidente da Associação de Medicina Paulista. Muito obrigada, viu, doutor? Uma boa tarde para o senhor. Agora são 4 horas e 29 minutos, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha Mulheres Positivas. Até mais.
Jovem Pan, agora. Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
Afeto não usa maquiagem. Sou a Debbie Vilela. Escrevo mantras, poesias, frases, textos com muita inspiração de amor, de paz, de esperança. Acesse www.debbievilela.com.br.
Jovem Pan News.
O programador Fabrício Ziliotti, de 22 anos, mora em Franca, no interior de São Paulo. Na pandemia, ele está trabalhando mais ou menos 10, 12 horas por dia. Então, junto com um amigo de faculdade, o Bruno, eles decidiram passar 15 dias na Ilhabela, no litoral norte. A ideia era ficar próximo da natureza, interagir com outras pessoas e, claro, trabalhar. Os dois optaram, então, por ficar num hostel. Fabrício conta que se sentiu seguro durante a hospedagem e voltou bem mais revigorado.
Durante a semana a gente trabalhava, no finalzinho do dia a gente conseguia, às vezes, fazer uma caminhada, estar ali mais próximo da praia. Então, uma coisa que trazia uma paz, assim, que é muito boa, né, nesse momento que a gente está hoje, para dar aquela energizada, né, digamos assim, que se puder, assim, claro que com muita cautela e tudo mais, eu acho que é essencial, assim, para saúde mental, saúde física.
Além de alugar casas no litoral ou ficar numa pousada, tem bastante gente ficando em hostel, onde o preço é mais acessível. Uma das opções é o hostel da Vila, na Ilhabela, que tem uma área de 9 mil metros quadrados e o hóspede pode optar por ficar num quarto dentro de uma Kombi, num barco ou então na árvore. O sócio fundador do estabelecimento, Felipe Gamba, diz que aproveitou 6 meses fechado no ano passado para dobrar as opções de hospedagens privativas.
Basicamente, eu tive que transformar um dos ambientes, que era uma sala mais comunitária, em um ambiente mais tranquilo para as pessoas poderem trabalhar e fazerem reuniões, mas ao mesmo tempo, como a gente tem muito espaço aberto, as pessoas também optam por muitas vezes estarem ao ar livre. E o que a gente teve que fazer também foi melhorar um pouco ainda a nossa conectividade aí de internet e tudo mais, para, como a gente está numa ilha, que é algo bem complicado, né? Então a gente tem aí a melhor opção de internet que existe em Ilhabela e esperamos que fique cada vez melhor para que a gente possa continuar atendendo esse público cada vez mais.
A diária de um quarto privativo no hostel da Vila varia entre R$150 e R$350.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Mulheres Positivas.
Nossa maior positiva dessa semana aqui na Pan tem apenas 25 anos e é escritora, influencer digital, tem mais de 1,3 milhões de seguidores no Instagram, é criadora de conteúdos do seu canal do YouTube que se chama Depois das 11, que tem apenas 3 milhões de inscritos. Gabi Fernandes, muito obrigada pela sua presença.
Muito obrigada, Fabio. Adorei o texto, inclusive. Quem mandou aí, por favor,
me manda esse texto depois, que vocês me definiram melhor do que eu. Muito obrigada.
Que bom que você gostou, um prazer tê-la aqui conosco.
Obrigada.
Muitos fãs seus mandando muitas perguntas, então agora eu vou ter que decidir se eu vou usar as perguntas deles ou as minhas.
Ai, tá bom.
Então a gente vai começar falando sobre como começou a sua carreira, por favor.
Então, minha carreira começou, assim, foi um presente, assim, caiu do céu pra mim. Porque eu nunca na minha vida pensei em ser atriz, eu nunca na minha vida pensei em escrever, eu queria fazer medicina. E aí, no ensino médio, eu precisava fazer alguma coisa relacionada a artes, assim, normal, né? Era normal do ensino médio. E aí, eu comecei a fazer teatro. E não me dei bem, assim. Me lembro que foi a minha primeira nota baixa da vida, porque eu não me dei bem. Definitivamente não me dei bem. E aí, como eu era bolsista desse colégio, eu fui falar com o professor e falei, ó, tive uma nota baixa e tal, e aí não posso. Me disse se eu posso fazer algum trabalho extra para melhorar minha nota. E aí, ele falou, ah, acho que você escreve bem, faz o roteiro de uma peça aí do final do ano e vamos ver como é que vai ser. Eu fiz e me apaixonei. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. A sensação que eu tive em cima do palco, eu não consigo descrever. E a partir daí, eu comecei a trabalhar como atriz e não parei mais, assim. Até comecei a fazer faculdade de engenharia, tentei outras coisas, mas sempre voltei pro teatro, sempre voltei pra escrita, porque aconteceu, assim, pra mim. Foi um presente mesmo.
Mas hoje você é, conforme estávamos conversando fora do ar, uma mulher de negócios.
Também.
Você tem alguns negócios debaixo do seu portfólio de produtos. Uhum. Conta um pouco, por favor.
Então, a gente tem um Depois das 11, né? Sou sócia da Tali. A gente começou desde muito novinha, desde os nossos 17 anos a gente tem um canal. Então, foi a minha primeira empresa, foi a primeira experiência com tudo, assim, desde passar uma nota até mandar um orçamento, tudo aconteceu com Depois das 11. Aí, com o tempo, eu virei sócia de uma marca, que chama Liverpool, que é uma marca de roupa.
Essa é?
É. É. E além disso, também eu tenho a marca Gabi Fernandes mesmo, que é onde eu publico os meus livros, enfim, né? Que é onde a gente faz todos esses trâmites de publicidade. Então, três empresas, meu irmão, meu braço direito, ele que cuida de basicamente tudo, assim, da minha vida. Tenho o sócio também na Liver, que é o Thiago. Então, eu tenho bastante respaldo, assim, de bastante gente que entende do assunto para me ajudar a seguir.
E você tem três livros?
Eu tenho um livro publicado e tô para publicar dois.
Me conta um pouco deles.
O 23 Motivos para Não Se Apaixonar, assim como tudo na minha vida, foi surgindo de experiências muito loucas que eu tive, assim. É normal, naquela fase da adolescência, a gente levar uns pés na bunda e a gente ficar triste. E eu sempre escrevi muito, né? Sempre gostei muito de escrever. E aí, um dia, eu mandei um texto para um amigo meu, que é autor, o Ricardo Coelho. E ele mandou para Planeta, que é a editora, e eles entraram em contato comigo. E perguntaram sobre o que você quer escrever. Daí eu revisitei todos os textos que eu já fiz na minha vida. E a maioria deles falava sobre amor. E ali eu entendi um pouco sobre mim mesma, assim. Sobre a Gabriela de 17 anos, sobre a Gabriela de 14. E como foi toda essa montanha-russa de sentimentos que a gente vive, né? Até aí eu não tive tantas experiências, tenho 25 anos. Mas as que eu tive já me mostraram muita coisa, assim. A gente acredita e desacredita do amor com muita facilidade. E foi assim que surgiu o livro, 23 Crônicas Falando Sobre Amor.
Me conta uma.
A que eu mais gosto e que eu sou apaixonada é pela história da minha avó, que eu conto no livro, que a minha avó era uma mulher incrível, assim. Minha avó me ensinou basicamente tudo sobre ser artista e sobre ser mulher. Não, infelizmente não. E a minha avó era extremamente apaixonada pelo último marido dela. Minha avó casou 3 vezes.
Maravilhosa.
E ela nunca falava muito sobre os maridos. O único que ela falava foi um cara que ela não conseguiu casar. Olha que tristeza. E aí era a alma gêmea dela, assim. Ela falava o tempo todo. E eu me lembro que ela queria muito que tivesse uma neta artista, porque ela era cantora de rádio, enfim. Então ela queria muito uma neta artista. E aí toda vez que ela falava pra mim sobre isso, ela falava, não desiste por homem nenhum. Mas o dia que tu encontrar o homem da tua vida, ele vai te apoiar de qualquer jeito. Então, essa história é linda, assim. Aí eu conto a história da minha avó no livro, conto a história do amor dela no livro. Esse amor que meio que não aconteceu, no final das contas.
Mas o livro fala sobre não se apaixonar. Aí você tá falando de uma história de paixão.
Não, então, o livro é sobre 23 motivos que nos levam a não acreditar no amor. E aí, a partir disso, eu desenvolvo a contra-resposta, a contrapartida disso, entendeu?
Você já assistiu um stand-up do Chris Rock? Ele fala exatamente isso, que você nunca vai achar a pessoa certa, porque sempre vai ter algum problema, né? Sempre o cara tá casado, ou ela, enfim, que realmente é muito difícil você não encontrar, você encontrar a sua alma gêmea. Mas você concorda ou hoje você mudou sua opinião?
Eu acredito que existem muitas almas gêmeas, assim. Eu acho que a gente não vai encontrar uma pessoa só que vai casar com a gente. Até porque a gente nunca é uma pessoa só, né? A gente muda muito de acordo. Então, eu tive grandes amores aos 17 anos que hoje em dia não fariam sentido nenhum. Assim como eu sei que um dia eu vou estar com os meus 35 e pensar, nossa, eu sofri por 25 anos com uma pessoa que hoje em dia não faria sentido na minha vida. Então, eu acho que existem muitas almas gêmeas.
Você acha que é possível você amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo?
Acho.
Uhum. Então, eu posso estar casada, amar meu marido, amar também você, talvez, ou mais uns 3, 4 homens.
Eu acho que amor, por si só, é bom. E é infinito. Agora, como a gente lida com isso em questão de relacionamento, daí já entra caráter, daí já entra personalidade, daí já entra várias outras questões. Até porque amor não é ruim. Existem relacionamentos ruins, existem experiências ruins. Amor por si só é maravilhoso. E aí eu acho que a gente pode amar, sim, mas o que você vai fazer com isso? Como você vai trabalhar isso dentro de você? Daí são outras questões.
Porque eu li uma pesquisa que diz que no decorrer da vida de uma pessoa casada, ela vai ter 5 ou 6 paixonites. E daí eu achei interessante, né? Quer dizer, isso não quer dizer que seu casamento vai acabar. Quer dizer, uhum, que você só tá infatuado por outra pessoa, né?
Sim. É porque daí o amor, pra mim, é muito uma construção. E aí as coisas que você construiu com o seu marido podem ser muito maiores do que aquela paixonite, né? As coisas que você procura, que você quer, que você busca em alguém, às vezes é muito maior do que se apaixonar à primeira vista, assim, né? Eu acredito muito nisso, pelo menos.
Eu concordo com você. Eu acho que paixão é completamente diferente. Uhum. E tesão também. E amor é você construir uma vida junto com uma pessoa, né? Uma, uhum, pessoa que você tem os mesmos valores, os mesmos objetivos.
Exatamente.
Tá, e me conta mais da sua carreira, então. Senão a gente vai ficar pra sempre falando sobre amor.
Ah, se você... deixar, eu vou mesmo, que é um dos meus assuntos favoritos.
Eu adoro esse assunto também, interessante. Mas me conta um pouco mais. Daí, então, depois você tem sua marca de roupa. E me conta mais do seu YouTube, que você tem 3 milhões de seguidores.
Então, eu e a Thalia, a gente começou muito nova, né? Com os nossos 17 anos. E a gente queria muito fazer alguma coisa juntas. A gente sempre foi muito amiga. É, a gente se conheceu em 2011, com uns 15, 16. E aí a gente virou muito amiga. E a gente começou, quis criar esse canal, assim. E aí a gente falava basicamente da nossa vida, assim. Falando besteira da época, assim. Tipo, sobre ex-namorado, sobre o TPM. E um dia a gente gravou uma conversa dessa, colocou no YouTube e foi, assim. E foi um grande presente. Depois as 11 mudou as nossas vidas, né? Tanto minha quanto da Thalia. A gente teve peça, viajou o Brasil inteiro. A gente faz vídeo toda semana. A gente tem uma galera aí que segue a gente, que curte o nosso trabalho. E depois as 11 proporcionou coisas, assim, que eu não teria mais em lugar nenhum, assim. Então, realmente foi... mudou nossas vidas. E trabalhar com humor também é muito maneiro, assim. Porque a gente aprende a ver a vida de um jeito diferente, né? Porque até as nossas experiências ruins, coisas, sei lá, fomos traídas, passamos por um problemão, alguma coisa assim, acaba tendo que virar piada, porque a gente faz sobre isso, a gente fala sobre essas coisas, né? E pra gente passar isso de forma leve pra galera que segue a gente, então a gente transforma tudo em humor. E aí, isso faz com que eu me cure muito, assim, sabe? De todas as coisas, todos os meus problemas, porque eu sempre vejo o outro lado. Uhum. Então, trabalhar com humor, trabalhar com Depois das 11, trabalhar com a minha amiga, que é a Thali, me cura de várias formas, assim.
Me conta sobre o YouTube. Você, pra quem é youtuber e quer ganhar dinheiro com o, uhum, YouTube, como é que você enxerga esse mercado? Você acha que ainda tem espaço pra quem quer ganhar dinheiro aí? Você acha que tá muito difícil? Como você enxerga?
É, eu acho que não faria sentido eu falar que não tem espaço, né? Porque também, quando eu comecei, já tinha vários canais. Eu acho que na internet sempre tem espaço para mais uma pessoa, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu conteúdo e aquilo vai fazer sentido para alguém. É, o que eu acho é que hoje em dia a gente tem outras plataformas para explorar que eu não tinha na minha época. Tem muita coisa legal hoje em dia de ferramenta de vídeo no Instagram, por exemplo. Então, eu falaria para as pessoas experimentarem as coisas antes de ir para uma rede social só. Porque o YouTube é só de vídeo, né, em tese. Então, a gente faz vídeos mais longos, tem que ter um pouco mais de produção, é um pouco mais trabalhoso. E para testar, você pode utilizar o Instagram aí, que tem vídeo no IGTV, tem vídeo do Reels, que é 30 segundos. Então, você tem outras plataformas hoje para trabalhar e para pensar sobre isso. Uhum. Então, é questão de analisar mesmo o teu conteúdo. É, meu conteúdo faz sentido em 15 minutos ou meu conteúdo faz sentido em 3, 4 minutos? Você começar a colocar isso em xeque, fazer lista mesmo e planejar, sabe? É, eu acho que uma das coisas que as pessoas acreditam que não tem na internet é planejamento. As pessoas acham que a pessoa só chega, vai, faz e é isso. Ah, liguei a câmera, falei. E não é bem assim, né? Todo mundo que trabalha com comunicação sabe que tem toda uma produção por trás, que tem alguém pensando em roteiro, que tem alguém pensando em como vai ficar aquela câmera, em como vai ser a luz, em como vai ser um bilhão de coisas. Então, eu acho que o primeiro passo é se organizar para chegar de fato e fazer as coisas decentemente, sabe? Com carinho. Não necessariamente com a melhor câmera do mundo, o melhor microfone, mas fazer as coisas com carinho, assim.
Me conta sobre o processo de criação. Você está falando sobre o carinho. Como funciona esse mecanismo?
Hoje em dia, no Depois das 11, a gente já tem bastante gente na equipe para realmente ajudar a gente, porque senão a gente ia ficar muito louca. Mas, em tese, a gente sempre separou assim. A Tari cuida muito da edição, ela manda muito bem nisso. E eu cuido mais da parte de roteiro ali, de criação. E a gente vai junto, se ajudando, né? Tipo, Tari, o que você acha disso? Ela me fala o que ela acha daquilo. Porque é importante que, ainda mais um canal de dupla, né? Que tenha a cara das duas, que faça sentido para as duas. E que o público se identifique também. Então, aí a gente trabalha com três perspectivas diferentes, pelo menos. Então, é complicado, mas ao mesmo tempo é muito gostoso. Eu acho que a parte pré, assim, do vídeo é a parte que eu mais gosto. A parte de pensar no que eu vou falar, e como eu vou falar aquilo, e pensar numa piada, e pensar numa esquete. É a parte que eu mais gosto. Eu adoro escrever, né? Então, pra mim, eu amo.
Gabi, muita gente que assiste Mulheres Positivas e ouve Mulheres Positivas aqui na Jovem Pan diz que, putz, Fabi, como você faz isso? Eu sou super tímida, eu nunca teria coragem. E eu sei que você... era muito tímida.
Muito.
Então, eu quero entender como foi esse momento aí que você, enfim, deixou de ser tímida. E que mensagem que você daria pra quem gosta de fazer, acompanha seu trabalho, mas também sente que é muito tímida e que nunca vai conseguir chegar lá.
Eu acho que eu ainda sou muito tímida, eu acho que eu disfarço
você?
Bem.
Você?
Eu acho que eu disfarço bem.
Não senti nem um pouco, desde a hora que eu te conheci pessoalmente.
Ai, que bom, então tô disfarçando cada vez melhor.
Mas quando você chegou, você tava sentindo timidez?
Muita, eu tô tímida agora, inclusive.
Ah, não.
Eu sigo tímida, mas eu acho que uma das coisas que eu aprendi a lidar é, geralmente, quando a gente fica tímida, a gente fica em silêncio, né? Tinha um professor de teatro meu que falava assim, é ao contrário, fala, fala, o que vem na tua cabeça, fala. Porque aos poucos você vai se soltando. E foi o que eu fiz. Teatro me salvou muito, assim, eu recomendo teatro pra qualquer pessoa. Independente da tua profissão, independente do que você queira fazer, experimenta. Fazer uma aula de improvisação, uma aula de teatro... para se entender mesmo, questão de entender como é que é teu corpo no espaço, como é que você fala, como é que você pensa, como é que você pensa rápido. E também para ajudar na timidez. Acho que uma das coisas que mais me ajudou na timidez foi o teatro. Porque você é colocado à prova o tempo todo e você tem que fazer, não tem chance, assim, né? Eu me lembro que quando eu fazia faculdade de teatro, eu sentia frio no estômago, assim, quando tinha apresentação e ficava nervosa. Deus e era livre. Toda a aula... Até que aquilo foi passando e aquilo foi começando a ficar gostoso, assim. Aí aquilo foi começando a fazer sentido. Até hoje eu sinto nervosismo que é bom, que não é um nervosismo que me incomoda. Tipo, eu tava super nervosa aqui falando com o pessoal da assessoria. Falei, gente, faz tempo que eu não dou uma entrevista, gente, tô nervosa. Mas é gostoso. Já entendi que faz parte do meu trabalho também, ficar um pouquinho nervoso, ficar um pouquinho tímido. Então, aprendi a gostar.
Eu soube que você veio morar em São Paulo há pouco tempo.
Duas semanas. Duas semanas.
Conta um pouco sobre como tá sendo esse processo.
Nossa, tá sendo uma das coisas mais loucas que eu já fiz, assim. Eu já fiz muita coisa louca. Mas tá sendo surreal, assim. Mas eu já tava entendendo dentro de mim que era pra além de trabalho, assim. É pra além de, tipo, tá mais próximo das coisas, das marcas, dos estúdios, enfim. É também por conhecimento mesmo. Eu morava sozinha em Floripa já, mas você mora do lado da sua mãe, você mora do lado do seu irmão. Então eu, pra qualquer coisa, eu ia na minha mãe. E aí trazia comida pra casa e não precisava fazer nada. Eu tava tranquila, eu tava cômodo. Então eu achava que eu precisava de alguma coisa pra me fazer crescer. Assim, de forma muito intensiva. Então eu pensei, acho que eu tô precisando de São Paulo, assim, pra me entender e pra me conhecer também. Porque eu amo Floripa e eu tenho certeza que quando eu ficar um pouco mais velha, realmente eu vou querer ter minha casa com um monte de bicho de frente pra praia. Esse é o meu sonho de mais velha, assim, de ficar muito mais velha, como se fosse super adolescente, né? Me sentindo uma criança agora.
Não, mas sei lá, com 40, sei lá, 50 anos?
É, com os meus 50 e poucos eu quero estar nesse lugar. Mas para isso eu preciso viver outras coisas, assim. Então eu tô em busca dessas outras coisas que nem eu sei quais são. Mas eu acho que São Paulo pode me proporcionar isso, porque as coisas são muito doidas aqui, né, gente? Eu vim de uma cidade menor, né? Floripa é muito pequena comparada a São Paulo. Não chega a ser uma cidade interior, mas é uma cidade pequena comparada a São Paulo. Eu tô achando tudo muito diferente, assim, ó. Muito diferente.
Então, ah, mas você teve bastante coragem de tomar essa decisão, especialmente num momento tão complexo quanto esse.
Então, tá sendo, assim, um desafio duplo. Porque você tá sozinha numa cidade que você não conhece muita gente. Tá sozinha em casa mesmo, né? Você, tipo, não sai pra nada. E você tá ali, estudando, trabalhando, pensando nas coisas, fazendo seu yoga.
Escrevendo seu novo livro.
Escrevendo meu novo livro.
Me conta dele.
Nossa, o novo livro tá sendo um desafio maior que o primeiro. Porque o primeiro, ele meio que já existia, né? Porque tinha aqueles textos que... Enfim, eu fiz muitos textos novos, mas já tinha algumas coisas que eu já tava pensando e tal. O próximo livro é sobre término de namoro, porque foi uma das coisas que eu mais recebi quando eu lancei o primeiro livro, 23 Motivos. E eu tive um insight, assim, eu tava voltando de uma casa... Eu tava voltando da casa de uma amiga minha, que tinha acabado de terminar um relacionamento, assim, tava meio mal, e aí eu fui lá pra dar um beijo, pra dar um cheiro nela, assim, pra falar que tava tudo bem, que ela é uma mulher importante, que ela é especial, aquela coisa toda que a gente faz, é, que a gente entende, né, quem é mulher já, que já terminou um relacionamento, a gente entende qual é o sentimento. Então, fui lá. E aí, quando tava voltando pra casa, o Uber perguntou, assim, ah, mas o que que tá acontecendo? Você tá bem? E eu expliquei pra ele o que eu tava fazendo.
Mas ele, tipo, ele sabia quem você era?
Não, não sabia, quis puxar aquele papo, assim,
tá,
sabe?
Tá
indo pra onde? Aquelas coisas. E aí, eu falei que eu tinha... Aí eu falei o que eu tava fazendo. E ele, tá, então eu posso te contar a minha história? Eu falei, pode. E ele começou a chorar.
Ai, que fofo.
Falando da ex-mulher dele, que ele tinha acabado de separar, uma situação, assim. Daí ele chegou na minha casa, ele desligou o carro, desligou o aplicativo do Uber, e eu ainda fiquei com ele mais umas 2 horas na frente da minha casa.
Meu Deus.
Conversando com ele.
E você ficou com ele também, não?
Fiquei ali conversando, lógico.
Não, mas imagina. Não beijou.
Não, não. Não, já sei. Era um senhor, assim.
Ah, um senhor.
Já era um senhor. Tava falando da ex-mulher, super, assim.
Não, mas tem essas histórias, né? Que pegou no avião, que pegou no Uber,
gente,
não sei.
Não, que loucura. Daí fiquei falando sobre isso, e ele super emocionado, ele não parava de chorar. E eu comecei a falar, meu Deus, eu não vou embora daqui hoje, porque esse homem tá chorando, eu não vou deixar esse homem chorando aqui. O que que eu vou fazer? Aí mandei mensagem pra minha mãe e falei, mãe, eu estou na frente de casa, não fica preocupado, tá tudo bem. Só que tem um senhor aqui chorando. O que que tá acontecendo? Não sei o que tá acontecendo. Daí, depois que ele se acalmou, assim, ainda dei uma água pra ele, tudo, porque ele tava em prantos, aquela situação.
Mas ele tomou corno? O que que aconteceu?
Cara, ele falou que era o amor da vida dele, assim, e que era de outra cidade. E aí eles ficaram 12 anos juntos, e aí ela passou por uns problemas, assim, e quis abandonar ele, não quis mais volta mesmo, assim. E aí ele falou que manda mensagem pra ela todo dia, uma situação, assim, não, o cara
falou,
super
pronto,
apaixonado.
Preciso escrever sobre isso, vai ser um best-seller.
Ainda subi no meu apartamento, peguei um livro pra ele do 23, fiz a dedicatória pra ele, entreguei. Daí mesmo que ele chorou, eu pensei, eu não vou embora hoje, vou ter que dormir nesse Uber, porque não vou embora hoje, eu já sei homem assim. E aí me despedi dele, subi, e aí eu pensei, eu acho que as pessoas precisam muito falar sobre amor, as pessoas não falam. Imagina o nível de desespero que ele tava sentindo pra desabafar e chorar com uma cliente do Uber, que ele não conhece, ele sabia o meu nome só, sabe?
É muita carência.
É muita vontade de falar, assim, e tu receber alguém que tá disposto a ouvir também é muito raro, né?
Ah, exatamente. Acho que aí é o mais raro.
É, então eu pensei, eu acho que eu preciso falar sobre amor e também sobre desamor, porque a gente precisa aprender a lidar com isso, sabe? Isso precisa também ser parte da nossa vida, que nem é se apaixonar e terminar namoro. Lidar com esse luto precisa ser normal também, a gente precisa normalizar isso, normalizar essa tristeza, sabe? Que todo mundo passa.
Eu quero uma dica de um livro, de um filme e uma mulher que você admira.
Um livro é o meu livro favorito da vida. Eu já li 500 mil vezes, sempre vou ler. 1984, George Orwell. É, e também já vou dar outra aqui, porque eu sou dessas. Eu acho que Fim é um livro que precisa ser lido, principalmente nesse meio de Fim, da Fernanda Torres. Nesse entorno de pandemia e de isolamento, acho que é um livro que precisa ser lido também. É, filme... Eu gosto muito de A Espuma dos Dias. Talvez só eu goste. Então
qual
não sei
é?
Se é uma... A Espuma dos Dias.
A Espuma dos Dias.
É um filme francês e é surrealista. Só eu gosto. Acho que ninguém mais no mundo gosta.
Vou
mas
pesquisar.
Fica a dica. É um filme muito bom. E uma mulher que eu admiro. Eu sou extremamente apaixonada pela Didi Wagner. Eu acho que ela é uma comunicadora incrível. Eu gosto muito também da Astrid Fontenelle. Ela, comandando Saia Justa, é impecável. As reportagens dela são impecáveis. Ela é maravilhosa.
Você gosta da Michelle Obama também?
Bastante.
Que eu fiz uma pesquisa sobre você.
Bastante.
Vamos para as perguntas dos seus fãs.
Bora.
Que são muitos.
O que eles perguntam? O que vocês perguntaram, gente?
@ David Samuel Matias. Seria uma meta para você fazer um filme?
Seria. Inclusive, pensando muito sobre, assim. Sobre
mas
como...
você atuando e você escrevendo o roteiro, os dois.
Ai, se for os dois, ia ser delicioso. Mas qualquer um dos dois, eu já tô feliz.
Lari, _ JPG. Como tem sido a vida em São Paulo? Já falamos.
É. Tá sendo bom, mas tá sendo difícil, tá sendo diferente, digamos assim.
Kel Sala, como ela faz para ser uma mulher positiva?
eu acho que a positividade, ela tá no lugar de entender que as coisas acontecem quando elas precisam acontecer. E não no lugar de que as pessoas acreditam de que tudo vai dar certo e pronto. Não é assim. As coisas, eu sempre acredito e eu tenho uma fé gigantesca nisso, na sincronicidade, sabe? As coisas acontecem no momento que elas acontecem e do jeito que é para ser. É tudo perfeito. Então, se algo deu errado, é porque precisava dar errado. Não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade do que é melhor pro mundo, assim, sabe? Então, isso acalanta muito meu coração, assim.
Aceitar as coisas que acontecem.
não aceitar de se colocar naquele lugar de, ah, tudo que acontece comigo é isso aí mesmo. Mas aceitar de que, ah, isso aqui não rolou, talvez porque tem uma coisa melhor no futuro. E aí eu quero lutar para ter essa coisa melhor, sabe? Eu penso assim, pelo menos.
Maravilhosa. Gabi, obrigada pela sua presença.
Obrigada a você.
Bem-vinda a São Paulo. Bem-vinda à Jovem Pan, Mulheres Positivas. Espero te receber outras vezes aqui.
Por favor, quero a minha camiseta, inclusive.
Vou mandar para sua casa.
Fechou, então. Vou ficar guardando essa camiseta.
Você vai adorar.
Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu, gente. Valeu.
E não se esqueça que a entrevista completa com a Gabi Fernandes fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo para...
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News.
O plenário do Supremo Tribunal Federal julga nesta semana os recursos contra a anulação das condenações de Lula na Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República tenta derrubar a decisão do ministro Edson Fachin e, com isso, restabelecer as sentenças contra o ex-presidente. Já a defesa do petista quer que outras ações, como o pedido da declaração de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, sigam tramitando. Na prática, o plenário terá que decidir se a segunda turma deveria ou não ter mantido o julgamento sobre a suspeição, já que Fachin havia declarado o processo extinto. O advogado Alberto Rolo explica que, mesmo que a decisão do ministro seja derrubada, Lula continuaria sendo considerado ficha limpa.
É possível que, mesmo que o recurso contra a decisão do ministro Fachin seja aprovado, essa decisão não afete a questão da elegibilidade ou inelegibilidade do Lula por conta das suspeições, por conta da suspeição, que é muito mais abrangente.
O julgamento começa na sessão de quarta-feira. Na decisão do dia 8 de março, Fachin declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para analisar 4 ações relacionadas ao ex-presidente. São os processos do Triplex, do Guarujá, do sítio de Atibaia e mais 2 relacionados ao Instituto Lula. Pela decisão do ministro, os processos deverão agora ser analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan News.
O programador Fabrício Ziliotti, de 22 anos, mora em Franca, no interior de São Paulo. Na pandemia, ele está trabalhando mais ou menos 10, 12 horas por dia. Então, junto com um amigo de faculdade, o Bruno, eles decidiram passar 15 dias na Ilhabela, no litoral norte. A ideia era ficar próximo da natureza, interagir com outras pessoas e, claro, trabalhar. Os dois optaram, então, por ficar num hostel. Fabrício conta que se sentiu seguro durante a hospedagem e voltou bem mais revigorado.
Durante a semana a gente trabalhava, no finalzinho do dia a gente conseguia, às vezes, fazer uma caminhada, estar ali mais próximo da praia. Então, uma coisa que trazia uma paz, assim, que é muito boa, né, nesse momento que a gente está hoje, para dar aquela energizada, né, digamos assim, que se puder, assim, claro que com muita cautela e tudo mais, eu acho que é essencial, assim, para saúde mental, saúde física.
Além de alugar casas no litoral ou ficar numa pousada, tem bastante gente ficando em hostel, onde o preço é mais acessível. Uma das opções é o hostel da Vila, na Ilhabela, que tem uma área de 9 mil metros quadrados, e o hóspede pode optar por ficar num quarto dentro de uma Kombi, num barco ou então na árvore. O sócio fundador do estabelecimento, Felipe Gamba, diz que aproveitou 6 meses fechado no ano passado para dobrar as opções de hospedagens privativas.
Basicamente, eu tive que transformar um dos ambientes, que era uma sala mais comunitária, em um ambiente mais tranquilo, para as pessoas poderem trabalhar e fazerem reuniões, mas ao mesmo tempo, como a gente tem muito espaço aberto, as pessoas também optam por muitas vezes estarem ao ar livre. E o que a gente teve que fazer também foi melhorar um pouco ainda a nossa conectividade aí de internet e tudo mais, para, como a gente está numa ilha, que é algo bem complicado, né? Então a gente tem aí a melhor opção de internet que existe em Ilhabela, e esperamos que fique cada vez melhor para que a gente possa continuar atendendo esse público cada vez mais.
A diária de um quarto privativo no hostel da Vila varia entre 150 e 350.